Olá, sejam bem-vindos ao Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras de Espalha Factos. Eu sou o João Malheiro.
E eu sou o Tiago Serra Cunha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos caros ouvintes.
Bom dia. Qualquer uma das 24 horas em que estejam a ouvir este podcast, na verdade.
Está, exato, está legítimo para qualquer altura do dia. Nós somos assim, inclusivos, está... Como é que é? Early birds, night owls, todos são bem-vindos à nossa casa. Sabes que eu estava a ouvir o Deu no Comando, o nosso podcast das segundas-feiras com Pedro Miguel Coelho e Mariana Lambertini. Olá aos dois, beijinhos, beijinhos lá para casa.
Olá, amigos.
E estava a pensar, é injusto o facto deles continuarem a ter uma pergunta da semana com aquelas cenas tipo de o que é que comes e o que é que não comes e o que é que não sei o quê. E nós não. O porquê? Já, tipo, o que é isto?
Essa é a tua pergunta da semana, porque é que não temos perguntas?
Sim, olha, lá está, é esta a minha pergunta. Porquê é que tu achas que isto acontece, mulher? Porque que desprezo
aqui
é
esta questão que aguardamos serenamente para que a direção dos Espalha Factos reaja com argumentos.
É esta questão. Mas também é fácil, a gente aqui pode fazer a bodega que quiser. Se a gente quiser para a semana vir, gostas mais de batatas fritas ou batatas assadas...
Bacalhau à brasa, bacalhau com... Isso por acaso já foi uma pergunta da semana.
Já foi uma pergunta da semana. Mas olha, Malheira, vai ser esta a nossa pergunta da semana hoje. Batatas fritas ou batatas assadas? Lembrei-me desta, vai ser esta.
É pá, pronto. Eu pá, batatas assadas, pá. Batatas assadas.
Eu pá, não, para mim é como escolher entre dois filhos.
Exato, não é? É muito complicado.
Mas sabes que eu tenho que dizer batatas fritas? Porque eu tenho um sério problema... Com batatas fritas, tipo, para mim batatas fritas, seja as fritas, tipo acabadinhas de fritar, de batata cortada, né, caseira, não sei o quê, seja a batata normal, seja a batata doce, seja a batata de pacote, de qualquer tipo, seja, isto não nos patrocina, mas seja estilo...
É o teu filho que tu estás sempre
a elogiar, é o meu filho único na realidade. Não é? Opa, mas olha, seja, não nos patrocina, mas eu digo, não quero saber, seja de estilo Ruffles, seja estilo Lace, seja camponesa, seja de ketchup, seja de... Sei lá, não sei. Para mim vai tudo. É um problema grave que eu tenho. Mas para mim...
As leis de forno são tão boas.
Ah, essas também. Opa, e depois agora há assim umas... Opa, nem sei, que às vezes tem tipo as sour cream e não sei o quê. Aquelas que têm tipo uma pitada de sal, nananã. Outras que são gourmet, outras... Opa, para mim é vida. Pronto, fica aqui dito. Isto não tem nada a ver com nada. Mas está aqui dito, e já que somos
batatas
um podcast de filmes e séries, fica aqui a dica de que batatas fritas, apesar de fazerem muito barulho os pacotes e as pessoas a comer, mas devia ser uma coisa mais usual nos cinemas. Se há gomas, se há M&M's, se há pipocas, também há batatas fritas. Desculpem lá, mas fica aqui dito.
Verdade. Faremos a campanha para que haja batatas... Aliás, se vendem pipocas salgadas...
Exato.
Se vendem batatas...
Quer dizer, já
as
se vendem.
As pipocas salgadas são batatas fritas.
não vamos falar de pipocas salgadas, essa fica uma pergunta para outra altura.
Fica. E ainda por cima, um podcast de cinema, falar de pipocas é importante.
Verdade.
Mas olha, esta semana vamos falar, não de cinema, mas sim do streaming. Vamos falar da mais recente estreia da Netflix, The Sandman.
A primeira temporada tem 10 episódios e contou com a colaboração de Neil Gaiman, o autor da banda desenhada original, em todas as etapas do desenvolvimento desta série, até mesmo aos últimos pontos. E é também sobre isso que vamos falar com as nossas convidadas.
E será que este envolvimento do autor original consegue satisfazer os fãs veteranos e também captar novas pessoas? Vamos então tentar descobrir, é outra pergunta da semana deste episódio. Mas antes disso, não se esqueçam de fazer as vossas subscrições ao feed do podcast Espalha Factos.
É verdade, para acompanhar estes episódios do filme, eu ia dizer do Deu no Comando, que horror, não, isso não é nosso, não, para acompanhar o filme em série às sextas-feiras, Deu no Comando às segundas-feiras e possíveis novidades que surjam aqui no feed do Espalha Factos, é só subscrever, também deixar os vossos comentários nas nossas redes sociais, dar sugestões para temas de episódios, comentar aquilo que nós falamos aqui, nós gostamos sempre de ouvir aquilo que vocês têm para dizer e, claro, deixar as vossas reviews, tanto no Spotify como no Apple Podcasts principalmente, são assim algumas das principais plataformas que permitem dar ali a vossa cotaçãozinha. Portanto, se não o fizeram, façam. Ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. E também ajuda-nos a perceber aquilo que vocês mais gostam ou não de ouvir do nosso lado. Portanto, pronto. Antes de passarmos ao tema principal, Malheiro, o que é que andaste a ver nestes dias destas tuas férias?
Também estive no streaming, estive a ver a estreia do novo filme da saga Predador, o Prey, que estreou nos Estados Unidos na Hulu, por cá Disney Plus. E pá, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que é uma tristeza isto ter estreado em streaming apenas. Isto merecia uma sala de cinema.
Merecia mais.
Merecia mais. Fiquei muito preocupado, aliás, quando anunciaram este filme e seria exclusivo para o streaming. É quase aqueles filmes exclusivos para a TV que tu ficas, ui, isto não vai ser lá muito bom.
Se bem que, se bem que temos que fazer aqui uma ressalva que filmes exclusivos para TV e filmes exclusivos para streaming, graças ao senhor, que ainda tem aqui uma longa distância de qualidade.
Longa diferença. É verdade, é verdade. E isso é um bom exemplo disso. O filme é muito bom, o realizador deu-me confiança porque ele é extraordinário e, de facto, quer o realizador, quer o grande elenco desta produção, fizeram um grande filme. E, portanto, se vocês gostam de filme de terror, vão gostar deste filme. Se vocês gostam de um bom drama de sobrevivência, sinceramente, é um
também
ótimo filme. Porque a chave deste filme é ser um bom filme em que tem um bicho extraterrestre lá pelo meio e não estar dependente do bicho extraterrestre para ser um bom filme. E portanto, Amber Mid-Thunder, melhor nome possível, imaginável.
Mid-Thunder, tem um papel.
Mid-Thunder, não é? Nem o Thor conseguiu chegar a este nível. Mas ela faz um papel incrível e pronto. O filme merecia uma sala de cinema e merece a vossa atenção se vocês gostarem deste tipo
género
de brincadeiras.
Olha, vale isso que estás a dizer agora até se relaciona um bocadinho com o que nós vamos falar a seguir, embora sejam géneros relativamente diferentes, mas tem aqui pontos em paralelo, já lá vamos chegar. Olha, eu andei a ver... O que é que eu andei a ver? Perdi-me completamente. Ah, já sei. Eu andei, até muito pelos anúncios dos Emmys, uma série que já andava para ver há imenso tempo e que tinha adiado, que foi The White Lotus, que está na HBO Max, original da HBO.
Que é uma série
HBO.
Que eu não posso deixar de adiar, até porque vai estrear uma segunda temporada em outubro.
E não podes mesmo, porque opá, a série é incrível. Eu não vou falar muito dela aqui, também para não me estender muito. Nós depois, quando estiver a aproximar-se os Emmys, iremos fazer aqui algumas previews, não é? E algumas expectativas e aquilo que nós achamos que pode ganhar. E falaremos um bocadinho mais a fundo de algumas produções que achamos que merecem. Mas sem dúvida que eu acho que é uma forte candidata. Opá, o elenco é fantástico. Tem aqui tipo algumas revelações no sentido em que, ou seja, atores que, e posso falar mesmo da Jennifer Coolidge, que foi super aclamada por esta série porque teve ali alguns papéis e sempre era considerada uma atriz que fazia papéis um bocadinho duvidosos, e acho que aqui, por exemplo, teve um espaço para mostrar um talento que se calhar não teve noutras produções. Portanto, mesmo caras que nós já conhecíamos, porque a maior parte do elenco é composta por caras que já conhecíamos outras coisas, mas tem espaço para mostrar algo diferente e algo mais. E isto, no fundo, é uma comédia, mas tem momentos em que tu te esqueces que aquilo é uma comédia e depois até te sentes mal por rir, mas percebes que é tão parvo que tens que te rir. Opa, e tem tipo toda uma mensagem, é muito giro, vai haver nova temporada e acho que vale mesmo super a pena. E acho que é mesmo uma das principais candidatas a vários prémios, mesmo no elenco, mas mesmo tipo ao nível da série em si e da produção. Opa, a cinematografia, a fotografia, whatever, tipo, de certas cenas é incrível. Aquilo é tudo passado no Havaí, tipo, num resort de luxo, e temos, tipo, imensos shots, assim, a sair da água e não sei o quê, tipo, com ondas. É, assim, mesmo um espetáculo de televisão, digamos. Tipo, é mesmo HBO no seu prime. tá, percebeste aqui a jogada?
Apreciei. Opa, até pronto. Porque HBO neste momento não anda assim no seu Max. Mas
no seu Max, mas este foi HBO no seu Max, no seu Prime, no seu Plus. E depois fora isso, opa, andei a ver assim uma outra coisita e vi um filme que está na Disney Plus, que é o Fire Island. Estava sem nada para ver, para não sei, não me apetecia assim nada específico, pus aquilo a dar. Também é algo que nós tencionamos falar mais para a frente, deste filme, por várias razões, mas é assim uma das poucas rom-coms LGBT. E opá, foi divertido. Acho que também é uma coisa gira para ver assim num sábado à tarde. Ah, e outra coisa que eu também vi, que apeteceu-me rever o Suicide Squad com a nossa Queen, Daniela Melchior.
Ah, Tu disseste, Suicide Squad, eu fiquei ali uns
não. O que vale a pena. E mantenho a minha opinião de que, tipo, não é genial. Eu não amei o filme, mas acho que é tipo, são 2 horas e qualquer coisa, super bem passadas, é tipo, é super fun, não se leva demasiado a sério, mas acho que é isso que faz o filme, tipo, ser tão divertido, tem momentos ótimos, e Daniel Melchior está incrível, e realmente merece toda a aclamação que está a ter, porque, tipo, tu notas que ela tem ali uma evolução ao longo do filme, mas que, tipo, faz todo o sentido todos os papéis que ela está a conseguir agora decorrente disso. Pronto, basicamente é esta a minha review.
Exatamente, papéis que se incluem Velocidade Furiosa e Guardiões da Galáxia, que se este podcast ainda chegar viva 2023, poderá,
se poderá falar.
Exato. Esta jornada
hoje,
que é a vida. Hoje vamos falar de The Sandman. É a nova série da Netflix, estreou na semana passada, já passou uma semaninha, já estão com tempo para irem para este podcast e ouvirem esta discussão.
Sim.
Com spoilers, portanto, cuidado.
Sim, não vamos tentar que não seja tipo spoiler todos os pormenores, mas fiquem já alerta, se não ouviram, se calhar não vale a pena ouvir isto tudo até ao final. O que é que esta série fala? O que é que esta série nos conta? Depois de ser capturado por humanos durante mais de 100 anos, o Senhor dos Sonhos escapa e embarca num percurso para recuperar o que lhe foi roubado e trazer estabilidade aos vários mundos afetados pela sua ausência.
Não tem o Mephisto, não tem o Morbius, é o Morpheus. Eu
é os dois.
Eu tive que me conter muito com esta série, às vezes, porque ele chama-se Morpheus e não é o Morbius, portanto, preciso muito de cuidado. É uma aventura sobrenatural, conta com várias figuras míticas, lá está. Não com o Mephisto, esse nem na Marvel aparece.
Esse mito também da Marvel também.
É o maior mito urbano atual. E tem também atores britânicos de alto nível, é uma produção essencialmente britânica. Será que esta é uma combinação vencedora ou esta adaptação acaba por desiludir? É o que vamos então agora tentar responder. E para nos ajudar, recebemos agora a Andrea dos Reis, da equipa das redes sociais do Espalha Factos, e a Safa Div, profunda conhecedora da banda desenhada. Olá às duas.
Olá.
Olá.
Bem-vindas então ao Filmes em Série. A Safa já não é estreante nos feed podcasts Espalha Factos, já participou no Vita Isoladora. A Andrea, sim, é a primeira vez que está num podcast. E começamos por ti, Andrea. Tu não viste a série conhecendo a banda desenhada, não sabias nada da banda desenhada antes de teres visto a série, e por isso mesmo perguntava-te, dentro dessa perspectiva, se gostaste do que viste.
Bem, eu acho que o facto de eu ter visto aquilo de uma ponta à outra numa questão de horas responde a tudo. Gostei bastante, gostei mesmo bastante da série.
E o que é que te captou ao longo destes 10 episódios? Foram os personagens? Foi o cenário sobrenatural?
Por acaso, aquilo que eu gostei mais, eu depois também estava a falar sobre isto com a minha irmã. No meio da série, portanto, há 2 episódios que são, podem ser considerados assim mais fillers, não acrescentam assim muito à história. E por acaso foram os episódios que eu mais gostei. Achei que a história estava muito, muito interessante. Principalmente acho que foi o 4º episódio. Não sei se posso dar spoilers.
Sim, isto aqui é uma zona completamente à vontade com spoilers, por isso.
Ok. pronto, foi o 4º episódio em que foi... pronto, a história em que eles estavam naquele restaurante e estavam a ver aquelas histórias todas a desenvolverem-se. Uhum. E eu achei isso interessantíssimo, tipo, ver como todas as personagens conseguiram, como
é o
partiu...
Desculpa, André, esse é o 5º episódio.
Ah, é o 5º? Ah, pronto.
Sim, do restaurante,
obrigada.
Não é?
Exato, o do restaurante,
é o
adorei.
24/7. E depois também temos o episódio, acho que é o seguinte, que é o episódio em que ele... está com a morte e vai ter com o
Exato.
Seu amigo imortal.
Exato, esse foi o meu 2º episódio uhum. preferido.
Safa, isso era uma das questões que queria abordar, porque esta série adapta o material original e tem narrativas que, apesar de ser uma temporada, há mini narrativas que se vão concluindo ao longo dos 10 episódios. Até, por exemplo, a do restaurante conclui uma narrativa e depois passa para outra. Como é que, sendo fã da banda desenhada, como é que viste esta adaptação da Netflix?
É assim, é uma banda desenhada complexa de adaptar, porque o Neil Gaiman não escreveu isto com uma narrativa linear e fluida que se desenrola ao longo de 10 volumes, um pouco como Guerra dos Tronos. São várias histórias. O que têm todas em comum é que a personagem principal é o Rei dos Sonhos e também a sua família, os seus irmãos e irmãs. Mas, na verdade, nós estamos a ter acesso a várias histórias com princípio, meio e fim que vão sendo narradas ao longo dos 11 volumes que compõem a série de graphic novels do Sandman. E por isso vai haver volumes em que vais ter. Aliás, é preciso frisar uma coisa: esta série adapta os primeiros dois volumes que se chamam Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas. O Prelúdios e Noturnos vai mais ou menos até ao sexto episódio. Os últimos quatro já se centram no segundo volume, Casa de Bonecas, que é na história da Rose Walker. Depois, a minha maior curiosidade em relação a esta adaptação era saber como é que eles iam integrar essas histórias soltas, porque no fundo são um conjunto de histórias soltas. E como é que eles iam integrá-las de forma consistente e coerente ao longo da temporada? E penso que eles conseguiram fazer isso notavelmente bem, especialmente no Prelúdios e Noturnos, que era mais difícil de adaptar do que o Casa de Bonecas. A história, até porque começa com uma cena muito forte, que é a captura do sonho pelo mago, o Roderick Sturgis, que é interpretado pelo Charles Dance. E, portanto, começa logo com essa cena muito forte do Morfeu a ser capturado e preso durante décadas. E depois nós vamos assistindo às consequências dessa captura, o desmoronar do reino dele, a forma como o mundo dos humanos está a ser afetado pela captura do sonho. E depois, no meio disto tudo, ainda vão conseguindo integrar as histórias que fazem parte da banda desenhada. Está muito fiel ao espírito da obra, mas também não me admira, porque o próprio autor teve um grande envolvimento na adaptação. Neil Gaiman foi produtor executivo, ele supervisionou a série, ele fez questão de acompanhar a produção, um elenco, ele deu muitos conselhos aos autores. E por isso fiquei agradavelmente surpreendida com a qualidade da adaptação. Acho que o ator principal também está bastante forte, pelo menos em termos de visual, ele apanha por completo a personagem do Morfeu. Acho que está fantástico. Agora, talvez lhe falte um pouco de mais de presença. Senti que ele ainda estava ali a encontrar um pouco o seu ritmo e jeito para desempenhar a personagem. Se eles fizerem uma segunda temporada, acredito que o ator vai conseguir melhorar um pouco mais algumas partes do
Entrar
seu
mais.
desempenho.
Tu falaste mesmo nessa questão, nisso do Neil Gaiman, e era mesmo isso até que eu ia referir, e adiantaste um bocadinho essa questão, que é, lá está, temos aqui o envolvimento do autor do material original, até se calhar num nível em que não acontecem muitas produções que são adaptações seja de livros, seja de cómics, etc., que vem mesmo desde o desenvolvimento da série até ao próprio guião e até, como dizias, Safa, às próprias dicas, digamos assim, até aos autores. Achas que se o Neil Gaiman não tivesse estado tão envolvido na produção, tudo isso que tu dizes deles terem conseguido, não é, captar um bocadinho a essência e transpô-la para um novo meio, porque lá está, nós sabemos que transportar isto para a televisão, uma história como esta, como tu dizias, tem várias, pá, tem muitas histórias soltas, tem várias camadas, etc., pode ser difícil e pode-se perder muito, não é, do que acontece depois no material original. Achas que se não tivesse tido o envolvimento tão grande do autor, a série teria completamente perdido aqui o fio à meada? Achas que seria mesmo complicado transpor?
Sim, não tenho dúvidas que se não tivesse sido o envolvimento do Neil Gaiman, a produção provavelmente estaria muito mais perdida em relação à adaptação e teríamos escolhido fazer algo muito mais linear e provavelmente mais aborrecido e que iria desiludir os fãs que já conhecem a banda desenhada. Neil Gaiman sabia a visão que queria concretizar, sabia o que é que tornava o Sandman tão especial. Portanto, é como dizes, tem várias camadas, não estamos a falar só do plano da fantasia, não é? Porque isto também são personagens mitológicas, mas também são personagens que acabam por ser afetadas pelo que está a passar no plano humano. O Sandman era uma personagem que era bastante insensível ao que se, em relação à humanidade, mas a sua prisão e os acontecimentos que depois ocorrem fazem com que ele mude aos poucos e se torne mais humano. Por exemplo, uma das melhores histórias que a BD tem, que os fãs adoram, é a história da amizade que ele faz, que é no episódio 6, porque vocês já falaram desse episódio em que ele conhece, que ele fala com a irmã dele, a Morte, e depois ele fala com uma personagem humana que vai acompanhando ao longo dos séculos, que é o Hobgoblin. E essa personagem é muito importante. Porquê? Porque ela é um testemunho da gradual humanidade de Sandman. Ou seja, ele no início fica um pouco ofendido quando o outro insinua que se calhar tu estás a encontrar comigo 100 anos por causa da nossa amizade, porque acabaste por ser meu amigo. E ele, o Sandman, fica um pouco, no início fica um pouco, não é nada disso, como te atreves? Mas a série depois acaba, o episódio acaba precisamente com ele, já depois de libertado da sua prisão, a confirmar que de facto ele ganha uma enorme amizade a essa personagem.
Sim, eu acho que o Tom
Portanto, isto.
Sturridge ao longo desse episódio vai demonstrando bem a mudança da opinião do Sandman. Ele faz um bom papel.
Acho que é um ponto de viragem esse episódio. É um ponto de viragem. É aí que começamos a perceber que ele já está a ganhar mais emoções e sentimentos. E claro que depois há outros. Atenção, que depois há ali muitas coisas que foram introduzidas de forma sutil e discreta, mas que depois podem ganhar grande protagonismo nas temporadas seguintes. Posso dar um exemplo. Por exemplo, no episódio do Inferno, que é muito importante, o episódio em que ele, acho que é o quarto, em que ele vai visitar Lúcifer, o Inferno, para recuperar o seu elmo. Nesse episódio, não sei se vocês repararam que o demónio que o está a levar à presença de Lúcifer é um demónio que depois faz atravessar uma prisão onde está uma mulher. E ele tem uma breve conversa com essa mulher que está aprisionada e que ele supostamente foi uma mulher que ele amou no passado, mas que ele condenou ao inferno. Essa conversa de breves minutos entre o Sandman e essa mulher vão ter muita importância depois em futuras temporadas. Portanto, são coisas aqui que foram inseridas, histórias que tiveram só breves minutos na televisão, mas que depois provavelmente vão ganhar mais força.
Sim. Antes de nós falarmos até de outros pontos do enredo, eu fazia um bocadinho a contrapergunta à Andreia. Andreia, tu que não leste os cómics e não tens, pronto, não, como dizíamos há bocadinho, não tinhas este conhecimento do material original, ficaste com vontade de chegar aos cómics e tipo perceber melhor até um bocadinho estas pequenas histórias que a Safa agora aqui referia, que depois podem vir a desenvolver-se mais à frente?
Sim, bastante. Aliás, não só por essas histórias e como é que vai ser a continuação e por esses Easter eggs, por assim dizer, que eles vão deixando, mas também mesmo pelo desenvolvimento das personagens. Porque, por exemplo, a Sava estava a falar pronto, do Sandman, do Morpheus. E eu, por acaso, eu adorei o papel dele, adorei como ele fez, porque senti muito esse distanciamento, senti muito ele enquanto mais. Não sei, mais preso ao seu papel enquanto Sandman e não tanto essa conexão que ele tinha. Então gostei muito, senti muito isso. E agora achei interessante ela ter referido isso relativamente a como é que ele é nos cómics. Então já estou bastante curiosa em ver, em ler e ver como é que é a comparação agora com a série.
Atenção que nos cómics ele é muito frio. Ele é muito insensível, é mesmo, é uma personagem mitológica, não tem expressão, o rosto, nós nunca o vemos a chorar ou a ter um acesso de raiva ou emoções descontroladas, é uma personagem muito, muito fria e o ator também teve de encarnar alguma dessa frieza, mas também não podia ser demasiado frio, correndo o risco de parecer ali uma pedra, não é?
Sim,
Que
até
tinha
parecer
que.
uma má prestação, não é? Até do Se calhar até o interessante está mesmo nesse equilíbrio de transformar algo que, por exemplo, num livro resulta assim, enquanto que na televisão se calhar já não ia resultar da mesma forma. Isto é uma pergunta um bocadinho para todos, mas até pegando precisamente neste ponto que agora tocaste, Safa, a série tem sido bastante bem recebida por vários pontos, para além, obviamente, do enredo, mas também por muitas pessoas dizerem que tem um... Opa, está-me a faltar agora a palavra em português, mas uma profundidade, um ponto emocional... que se calhar nem sempre é tão comum nas produções deste nível mais fantasioso. Sim. E já vi até outras questões, até em questões de representatividade, etc., dos próprios personagens. Malheiro, sentiste isso? Sentiste que esta série se diferenciou de outras produções de fantasia precisamente por ter aqui um coração um bocadinho mais quente, mesmo que o personagem possa ser relativamente frio, digamos assim, sim, fazendo aqui este paralelo?
Eu senti, e por acaso fazes a boa pergunta porque eu queria mesmo dizer isto, eu senti que isto era uma adaptação de um trabalho do Neil Gaiman, que...
Pois, lá está.
Que tem uma escrita para este tipo de histórias. Ele muito gosta de fazer trabalhos em que tem personificações de figuras mitológicas, e a escrita dele tem sempre este toque. E tem corrido bem as adaptações, quer o American Gods, quer o Good Omens, em particular o Good Omens, que fui muito fã e que agora vai ter uma segunda temporada. Pronto, basta as pessoas que não tenham familiaridade com o trabalho dele ver essas adaptações, que vão ter exatamente a mesma sensação. E para quem já viu essas adaptações e gostaram, provavelmente vão gostar de The Sandman. Pronto, basta ver o desfecho, por exemplo, do quarto episódio, do duelo entre ele e Lucifer, para perceber os pontos maravilhosos da escrita do Neil Gaiman. E eu acho que é mesmo a escrita dele que faz com que a série se distinga. Como a Safa disse, a presença dele impediu que a série se tornasse algo mais linear, mais comercial, genérico. Basta perceber que o primeiro episódio, que supostamente tem que ser assim algo com energia, que demonstra todo o poder da personagem principal e não sei o que é, é mais um estudo de uma família que tem um ser preso em sua casa e que se vai degradando por causa do poder dele. E a série está muito mais focada em perceber como é que as personagens reagem, quer os seus poderosos à humanidade e quer a humanidade aos seus poderosos, do que batalhas mágicas de alto orçamento. E eu acho que isso é que faz a diferença.
Sim, existe uma alma, não é? Uma alma, e não é só, por exemplo, lutas e coisas dark a acontecer só porque sim, não é?
Sim.
Se vamos a ver, a série tem poucos efeitos especiais. Aliás, os efeitos especiais que a série tem não são nada de especial, não se distingue por isso.
Exato, sim. Acho que foi das partes que mais negativas é alguns efeitos especiais assim.
Exatamente, sim. Que são muito, muito básicos. Exato. Aliás, algumas cenas entre com aquela criatura do Abel e Caim, por exemplo.
Sim, o Gregory, não é? Está muito complicado, assim, foi especial.
Estavam muito humanas, pronto. E no final, quando eles estão no vórtice de sonho criado pela Rose Walker, sim, e depois estão todos misturados, também aí achei os efeitos especiais um pouco manhosos. Aliás, acho que a história, se há algum negativo que eu tenha a apontar a série, é que na reta final, quando entra nessa história do Rose Walker, acho que a série perde algum gás. Uhum. Começa a ficar assim um pouco mais... Aliás, é quando precisamente entra numa narrativa mais linear que é quando começa a parecer mais desinteressante. Mas a verdade é que essa história também era muito importante para nós percebermos algumas coisas que se passam num contexto mais abrangente no mundo de Sandman, como por exemplo a rivalidade dele com os irmãos e irmãs, e isso é muito importante. Nós já conhecemos alguns familiares dele, não é? A irmã Morte, conhecemos Desejo, Desespero e é só. Ele tem mais, eles são sete no total, são sete irmãos e irmãs. São, portanto, Destino, Morte, Sonho, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio. E claro que eles depois vão entrar nos próximos livros. Nós só conhecemos alguns. Uhum. Desejo é claramente provocador. Há ali uma enorme tensão entre Morte entre Sonho e Desejo. Aliás, como se viu, né, no final da temporada, uhum, acabamos por descobrir a ligação de Rose Walker com Desejo. Também queria falar do facto de, para quem acompanhou, para quem conhece o BD original, notou que muitas das personagens mudaram de sexo, portanto, havia muitas personagens masculinas na BD que passaram a ser personagens femininas, como por
Sim.
exemplo o bibliotecário Lucien, que passou a Lucienne, John Constantine passou a ser uma mulher, Johanna Constantine. E portanto houve aqui algumas partes que foram que agora provavelmente surpreenderam alguns
Fãs mais hardcore.
leitores e espectadores, mas acho que foi uma boa escolha também para equilibrar um pouco,
Sim.
porque também estamos a falar de uma BD que foi escrita em 19, começou a ser publicada em 1989, acabou de ser publicada em 1996, e mesmo assim acho que Sandman já fala de temas que já eram bastante avançados para a sua época. O Sandman, aliás, só para, de uma forma muito rápida, queria só explicar que a BD do Sandman surge num contexto muito particular em que as graphic novels começaram a ganhar um tom muito mais adulto, negro. Portanto, é na mesma altura em que surge Sandman, surgem as BDs do Alan Moore, o Swamp Thing, V for Vendetta, surge também o Preacher, Hellblazer, Why the Last Man. Estamos a falar de várias BDs da DC Comics que acabaram por ser as mais populares nos anos 80 e 90. E o Sandman fez parte disso, tornou-se um mega best-seller, conquistou o público mais jovem, universitário, uma coisa que até então era muito raro acontecer. E, portanto, tornou-se uma figura de culto no mundo da fantasia e não só. Claro que depois o Neil Gaiman acabou por ter uma carreira muito mais comercial quando começou a publicar romances e quando começou a trabalhar mais na área do cinema. Eu, por acaso, até não desgosto da adaptação que fizeram do livro dele, o American Gods. O Canal Stars fez uma adaptação do American Gods, que acho que a primeira temporada até estava bastante boa. Infelizmente, depois estragaram um pouco.
Sim, foi isso.
Mas o Gaiman tem muitas adaptações feitas das obras dele que até têm, não, digamos que até tem sorte, não é? Dos autores mais maltratados no mundo
Nesse
do
sentido,
cinema e televisão.
exato. Tem tido
Eu
conteúdo com
queria.
sensibilidade. Sim, André, diz.
Sim. Não, queria só porque, Safa, mencionaste uma coisa que eu também queria tocar. Porque, e queria perguntar exatamente como é que é a Rose na banda desenhada, porque eu senti que os atores foram muito bem escolhidos, traziam todos imenso poder às personagens, mas para mim a Rose foi aquela que não me agarrou. Eu senti que a atriz não agarrou o papel e aquilo, epá, não sei, aquilo perdeu-se assim um bocadinho para mim, mas tudo o resto à volta estava ótimo.
Safa, não sei se tá.
Desculpem, perdi um bocadinho a ligação aqui.
Ah,
Ah,
ok.
ok.
Não.
André perguntava como é que é a Rose nas comics, porque sentiu que não correu tão bem essa personagem.
Desculpem. A Rose digo já que está bastante fiel ao que acontece no livro, mesmo a história da Lyta, da gravidez, de que foi concebida no mundo dos sonhos, daquele bebé que o sonho. Existe, ou seja, ele diz que ele vai voltar porque aquele bebé lhe pertence. Isso tudo está bastante fiel à obra. Aquilo acontece tal como está na obra. Não há muitas divergências. Digo-vos, há uma notável fidelidade aos acontecimentos narrados na banda desenhada. O que houve de mudanças foi só mesmo lá está. Personagens masculinas passaram a ser femininas. Mas de resto está mesmo extraordinariamente fiel.
Vai-se ouvir mais de Constantine. É que eu adorei essa personagem. Eu sempre fui muito fã de Constantine. E eu adoro esta atriz,
Jenna
Jenna
Coleman,
Coleman.
sempre no coração.
Ah, pois é, é uma atriz
Yeah,
famosa.
sempre, sempre.
Não,
Desde Doctor Who,
exatamente.
sempre.
Essa personagem merece que falemos um pouco dela, porque, bom, para já, a personagem mais conhecida por ser um homem, não é? John Constantine é conhecido, já teve o seu próprio filme, é uma personagem da DC Comics que estreou no Swamp Thing do Alan Moore. E naquela altura, os personagens da DC Comics eram, portanto, lá está, cruzam-se no universo, não é? O Neil Gaiman sentiu-se à vontade para usar essa personagem no Sandman, porque o Sandman faz parte do mesmo universo do Swamp Thing. E portanto, o John Constantine é um detetive do oculto, um exorcista, seja lá o que for, e ele, portanto, entra nesse mundo, tem a sua história, e na série decidiram fazer de John Constantine, Johanna Constantine, que eu achei uma mudança refrescante. Também gostei bastante da atriz. Acho que foi uma mudança muito positiva.
E para quem se calhar tem saudades da versão original, também não se preocupem, porque há aí um reboot qualquer que a DC quer fazer. Por isso há espaço para tudo, né? Reinvenções de personagens e versões clássicas. É bom também haver esta variedade e esta diversidade. E pronto, eu acho que por último tínhamos que perguntar. Até agora não é nada confirmado, mas a reação, quer dos críticos, quer do público, tem sido um pouco universal. E, portanto, deverá ser mais ou menos expectável que haja uma segunda temporada. Se confirmar, Safa perguntava o que é que tu esperas que eles adaptem e para onde é que tu achas que eles podem ir nesta segunda
Ok,
temporada?
é uma boa pergunta. É assim, se eles mantiverem este padrão, devem adaptar na segunda temporada o livro 3 e 4, que é o que se chama Terra do Sonho e Estação das Brumas. São dois livros muito diferentes entre si. O Terra do Sonho tem, lá está, outra vez aquelas histórias soltas, bastante soltas, que têm muito pouco a ver umas com as outras. Não vai ser fácil conseguir pegar nessas histórias e integrá-las numa temporada televisiva, mas são algumas das melhores histórias do mundo do Sandman. E algumas delas são bastante negras, como a história de Caliú, eu não vou spoilar, mas tem algumas, daquelas que são consideradas as melhores histórias do Gaiman no mundo do Sandman. Depois, o quarto livro, Estação das Brumas, é completamente diferente porque volta a ter uma narrativa mais linear, é tudo ele centrado na história do Lúcifer e os seus irmãos e irmãs, e uma nova visita ao inferno, digamos assim. Ah, e é verdade, a temporada acaba com uma cena muito importante, em que Lúcifer, pelos vistos, quer iniciar uma guerra contra os Eternos. E isso ficou uma espécie de cliffhanger. Se é esse o caminho que a série quer seguir, eu diria que eles vão passar diretamente à Estação das Brumas. Eles vão passar logo para o
Era isso que eu
quarto
te ia
livro.
perguntar, se eles até poderiam avançar volumes, não é? Visto que há aqui
Pois,
diferenças
é, ou
entre
seja,
eles.
exato. Eles provavelmente avançam logo para a Estação das Brumas e depois vão pondo as outras histórias soltas ao longo da temporada e encaixam-nos de alguma forma. Porque a Estação das Brumas, de facto, dá para fazer esse arco. Com este final da primeira temporada, dá para fazer o arco com esse livro, em que Lúcifer é obrigado a voltar. Não, o sonho é obrigado a voltar ao inferno, e aí há uma cena bastante inesperada e interessante. Isto se eles seguirem a história do livro, podem decidir não seguir, mas se eles forem fiéis, e têm sido fiéis, atenção que estas histórias depois acabam por ser bastante filosóficas. E vão crescendo, essa carga filosófica vai crescendo. E, portanto, eu acho que o Neil Gaiman pode ter, a uma certa altura, pode ter alguma dificuldade em equilibrar a parte comercial da série com a parte mais densa e filosófica. Mas eu acredito que eles conseguem fazer um bom trabalho, fizeram um bom trabalho nesta temporada e acredito que eles vão conseguir manter o interesse, até porque aquela dinâmica entre os irmãos eternos é muito gira de acompanhar. Há ali um irmão que está desaparecido, que se chama o Pródigo, ninguém sabe onde é que ele anda. Depois há uma irmã que é Delírio, mas que antigamente era Deleite, e ninguém sabe porque é que ela passou de Deleite para Delírio. E portanto há ali muitos mistérios em torno dos Eternos que vão cativar os espectadores.
Pronto, perguntava a Andrea se ela também está ansiosa que haja uma segunda temporada e se quando sair vai atirar-se logo a ela.
Especialmente depois agora de ouvires que, não é, como é que são
Exato. O
os
que é que pode vir
volumes,
a seguir?
o que é que pode vir a seguir.
Exato. Não, estou bastante. Já vou tentar ler também um bocado os livros antes de sair. E sim, estou bastante ansiosa, mesmo porque achei isto bastante refrescante. Não é comercial, como pelo menos não achei tão comercial como a todas as séries que há agora. E epá, foi mesmo muito refrescante simplesmente ver algo diferente. e ver algo super cativante, super interessante, com, opa, histórias que prendem uma pessoa. Portanto, sim, estou bastante curiosa com o que vem a seguir.
E pronto, ficámos então por aqui na nossa conversa sobre The Sandman. Andreia, Safa, muito obrigado por terem vindo ao Filmes em Série.
Obrigada, eu.
Obrigada pelo convite.
E o nosso podcast também fica por aqui.
É verdade, está na hora de irmos embora. Foi um episódio com muito para discutir, mas lá está. The Sandman está na Netflix, se quiserem ver com os vossos próprios olhos.
Cuidado para não atirarem areia para os olhos.
Cuidado para não atirarem areia para os olhos. É isso que nós queremos que vocês comuniquem connosco. Portanto, façam-nos chegar as vossas opiniões também. É só seguir-nos nas redes sociais, @espalhafactos em todo lado. Enviem-nos as vossas mensagens, subscrevam-nos nas plataformas e façam-nos chegar também as vossas próprias reviews sobre The Sandman. Uhum. Por que não?
Não percam também o Deu no Comando às segundas-feiras, deles que, aliás, vão se armar um bocado em filmes em série, porque vão falar de Pôr do Sol, a estreia da segunda temporada.
Mas isso não podemos, infelizmente, não podemos ser nós a comentar aqui, porque é 100%
está fora
nacional.
Da nossa jurisdição, não é?
Então... É verdade, está fora dos nossos poderes.
Para tudo sobre cinema, séries, televisão e muito mais, também tem espalhafactos.com e sigam-nos nas redes sociais, é tudo @espalhafactos.
É verdade, subscrevam, likes, todas essas coisas. Entretanto, nós voltamos na próxima semana, na próxima sexta-feira.
Até lá. Tchau, tchau.